Bom dia! Hoje é 8 de fevereiro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Eu tô no Recife. O que você tem a ver com isso? Você que veio aqui saber mais sobre a temporada de balanços dos bancos brasileiros, sobre as ações mais recomendadas para fevereiro, sobre por que a Petrobras está enfrentando um desafio de longo prazo. Porque eu estou muito feliz e você vai escutar o meu tom de felicidade ao longo de todo esse podcast. Eu vim para o Recife para passar carnaval e nada me abala. Nada me abala. E já dei aí um sneak peek sobre o que será esse podcast ali na minha grande felicidade de vir até essa capital brasileira incrível para passar um dos carnavais mais famosos daqui. Mas a gente também vai falar sobre a Dengo, que é uma fábrica de chocolate do Brasil, que tem a sua sede lá em São Paulo e que vai investir 20 milhões de dólares em uma nova fábrica. A gente também vai falar sobre a Bung, que é uma das maiores produtoras de alimentos do mundo, sobre os lucros que devem perder força depois de terem ganhos impulsionados por quem? Por nós mesmos, o Brasil. E eu vou repetir aqui sobre as outras coisas que a gente vai falar, porque eu falei meio rápido, né, que eu tava emocionada. Petrobras enfrenta desafio de recompor as reservas a longo prazo. A gente também vai falar um pouquinho sobre as Junior Oils. A gente vai falar sobre as ações mais recomendadas para fevereiro, segundo 14 bancos e corretoras. E também um pouquinho sobre os resultados do Bradesco. No mais, siga a Bloomberg em todas as redes sociais. A gente faz vídeos divertidos e tão caóticos quanto a minha pessoa para te explicar sobre assuntos considerados aí complexos de economia, geopolítica e essa questão toda. A gente está lá no Instagram, no TikTok, em todas as plataformas. Também se inscreva aqui no podcast e vamos às notícias. Eu tô tão empolgada com a minha localização geográfica no momento que eu falei tanta notícia que fui abrir as abas delas aqui, deu umas 6 notícias que eu prometi que eu vou aqui comentar com vocês, mas vamos lá, vamos embora. Vamos começar pelas ações mais recomendadas para fevereiro. Por que isso importa para você? Todo mês, as principais corretoras e os principais analistas de investimentos fazem cartas aos seus clientes dizendo quais são as ações, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, e também quais os ativos que eles estão considerando como positivos para você investir ou para que os clientes deles invistam naquele mês. Isso, claro, conforme cada corretora e cada casa analisa o cenário macroeconômico, o cenário para as ações, a volatilidade do mercado. Acontece que todo mês a nossa querida repórter Mariana Dávila tem a paciência de Jó de olhar várias dessas cartas, no caso aqui 14, que ela compila e coloca lá no site da Bloomberg Linha uma lista das que estão sendo mais recomendadas pelos bancos. Isso é importante também porque aí a gente tem uma noção mais ou menos do discurso que está passando pelo mercado financeiro brasileiro sobre o atual cenário do nosso mercado. E vejam só, a percepção ao longo de janeiro de que o ciclo de cortes de juros nos Estados Unidos pode não mais ocorrer a partir de março, como se esperava, contribuiu para um reposicionamento da carteira e levou à queda de quase 5% do Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, no último mês. Com um cenário externo mais volátil, mais dependente de dados da economia americana, os analistas voltam agora as suas atenções para a Bolsa Brasileira, na Bolsa Brasileira, para empresas domésticas que possam se beneficiar da trajetória em curso da redução da Selic. Um levantamento da Bloomberg Linha, com 14 bancos e corretoras, mais especificamente da Mariana Dávila, segue com as Blue Chips Vale, Petrobras, no topo das recomendações, mas traz também nomes com maior exposição à economia local, como a Localiza, a Vivara, Iguatemi e Açaí. Entre as novidades no grupo compilado para esse mês está a Sabesp, com 5 menções dessas corretoras. Para conferir a lista completa, você já sabe, é só ir no site da Bloomberg Linha, que lá você encontra todas as recomendações para o mês de fevereiro. Falando em Petrobras, que segue sendo uma das ações mais recomendadas para este mês, o mercado de petróleo está perdendo uma importante fonte de crescimento neste ano, já que a produção da gigante petroleira, deve se manter estável após um salto em 2023. Esse problema, segundo a outra Mariana Durão, dessa vez da Bloomberg News, tem duas vertentes, escreve ela. Alguns campos importantes que a petrolífera colocou em operação no início da década de 2010 atingiram o pico e começaram a declinar. Ao mesmo tempo, há uma pausa na entrega de novos equipamentos de produção para campos que ainda estão em expansão. Como resultado, a Petrobras espera não registrar um crescimento anual novamente até 2026. Isso significa que qualquer expansão de curto prazo no Brasil vai vir de empresas petrolíferas estrangeiras e também de produtores júniores locais, que operam apenas 12% da produção no país no ano passado. O diretor executivo da exploração e produção da Petrobras, Joelson Mendes, está com pressa para explorar áreas fora do pré-sal, que fornecem mais de 70% da produção do Brasil. Caso contrário, a produção geral do país só vai crescer até 2030 aproximadamente e depois vai começar a despencar. Inclusive, e eu tô só para citar minhas colegas hoje, minhas colegas de profissão, outra repórter agora da Bloomerlinha, a Juliana Estigarribia, minha grande amiga, escreveu uma matéria muito interessante que você também pode conferir lá no site da Bloomerlinha sobre como essas empresas júniores, as chamadas Junior Oils, estão ficando depois da suspensão da venda de ativos pela Petrobras. O que acontecia? Empresas como a Enalta, a 3R Petroleum, a Petro Recôncavo, a Petro Rio, a Pril, se beneficiaram nos últimos anos da venda de ativos que a Petrobras fez como parte do seu plano de desinvestimento para focar nos seus ativos de maior valor agregado, seus ativos mais importantes. A Petrobras, desde a gestão do presidente, do ex-presidente Michel Temer, e depois na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, vendeu muitos dos seus chamados campos maduros, que são poços de petróleo que já tinham atingido seu pico de produção e estavam em declínio. Então, essas pequenas empresas petrolíferas compraram esses poços para potencializar a produção deles. Isso é uma das principais especialidades delas. Desde que a Petrobras declarou que não vai mais vender esses campos maduros, vai dar uma pausa na venda desses investimentos, essas empresas júniores, elas precisaram focar em outro tipo de investimento para continuar os seus crescimentos. Então, nessa reportagem da Ju, ela entrevista vários analistas que ponderam sobre quais seriam os próximos passos para essas pequenas empresas, para elas continuarem a crescer no ritmo que elas estavam crescendo antes, só que agora sem a compra desses poços da Petrobras. Uma das hipóteses, segundo alguns desses analistas, é a internacionalização. Inclusive, o CEO da PetroRio disse, semana passada, se eu não estou enganada, que a PetroRio poderia explorar campos no Golfo do México, por exemplo. Ele não deu nenhum detalhe sobre isso, mas disse que os poços do Golfo do México são interessantes. No mais, você confere mais detalhes sobre toda essa visão para essas pequenas empresas que são aí complementares, digamos assim, até concorrentes da Petrobras. Você confere tudo na reportagem da Ju. Hoje eu tô só para citar meus colegas jornalistas. Mas vou fazer o quê? Se a gente tá cheio de matéria boa. Uma risada malvada. Eu tô que nem pipoca aqui. Tô muito feliz. O Marcelo Sacati, o editor-chefe da Bloomberlinha, escutou o que o Marcelo Noronha, CEO do Bradesco, tinha a dizer sobre os resultados do último ano, né? Ele participou aí dessa coletiva com outros jornalistas e temos aqui um relato sobre o que o Bradesco está pensando para este ano. Nos últimos 2 meses e meio, o banco promoveu mudanças em alguns dos seus principais cargos, a começar pelo comando com a nomeação aí do Noronha. Ele se dedicou a preparar um novo plano estratégico com o objetivo de reverter a trajetória de deterioração dos seus indicadores financeiros e se reforçar na disputa pelo cliente em um dos mercados mais competitivos da economia. Nesse novo plano estratégico, com duração de 5 anos, foi apresentado ao mercado na manhã de quarta-feira, em que o Marcelo Sacati estava lá, junto com os resultados do quarto trimestre de 2023, que em alguns casos ficaram aquém das estimativas do mercado. Em reação aos números do balanço e ao plano, a ação preferencial do banco perdeu 15% na quarta, anulando os ganhos da ação nos últimos 12 meses. O banco perdeu mais de 23 bilhões de reais em valor de mercado neste intervalo de tempo. Segundo o Noronha, abre aspas, não é o resultado que queríamos entregar, mas essa mudança não acontece de uma vez em um só trimestre. A mudança ocorre paulatinamente, fecha aspas. O plano de ações para execução, algumas das quais já adotadas, foi definido a partir de um diagnóstico produzido pela consultoria McKinsey nos 2 meses desde que Noronha assumiu e prevê mudanças de estrutura, de estratégias e também de organograma, dentro da empresa. Com esse diagnóstico em mãos, o Bradesco apontou que pretende se tornar uma empresa mais ágil, o que demanda mudanças na estrutura da organização, com a redução dos níveis hierárquicos e o crescimento do time de tecnologia. Segundo Noronha, o banco vai aumentar o time de tecnologia com a contratação de 3 mil a 4 mil profissionais para acelerar a capacidade de desenvolvimento e de entrega. Uma moto muito barulhenta, passou uma moto barulhenta, com redução... Não, peraí, vou ler de novo. Noronha disse que o banco vai aumentar o time de tecnologia com a contratação de 3 mil a 4 mil profissionais para acelerar a capacidade de desenvolvimento e de entrega de produtos ao mercado, o chamado time to market. O banco também vai montar equipes dedicadas a melhorar a experiência do cliente em cada uma das unidades de atendimento do varejo alta renda, retirando essa atribuição da área de produtos. Agora eu vou falar aqui da vizinha da Bahia. Tô em Pernambuco, vou falar da Bahia. Porque a Dengo, que é a marca de chocolate lá de São Paulo, vai abrir um... Abrir não, né? Na verdade, tá investindo cerca de 100 milhões de reais em uma nova fábrica que fica justamente na Bahia. Essa empresa, que começou em 2017, tem 38 lojas nas maiores cidades da América Latina e duas em Paris. E agora que o maior investidor da Dengo é o Guilherme Leal. E é ele mesmo que vai investir aí esses cerca de 20 milhões de dólares nessa nova fábrica, que terá 11 mil metros quadrados e está prevista para ser inaugurada no primeiro trimestre de 2025. Ela vai expandir a produção da Dengo em 500%, apesar da empresa não confirmar a quantidade de chocolate que produz. Com as suas credenciais de impacto social e ambiental, incluindo a certificação B Corp, a empresa vê oportunidades de expansão no mercado europeu, que tem regras ESG rigorosas em vigor, e também na América do Norte nos próximos anos. A meta é pelo menos mais duas lojas em Paris e uma presença nos Estados Unidos até 2026, segundo Túlio Landim, co-CEO da Dengo, em entrevista à Bloomberg News. Ele acredita que a qualidade do chocolate deve ser tão boa quanto as suas credenciais ESG. O chocolate da Dengo tem um sabor pronunciado e puro de cacau. É suave e frutado, sem ser muito doce, escreve a Raquel Gamas, que é a repórter da Bloomberg News, me deixando com bastante vontade de comer chocolate. Uma coisa não convencional da Dengo é porque as barras são repletas de ingredientes locais, incluindo frutas da floresta amazônica, como o cupuaçu. Neste seu novo investimento, a Dengo planeja aumentar exponencialmente o número de produtores registrados para cerca de 3 mil. A expansão da empresa, em um momento em que o apetite do Brasil por chocolate cresce, incluindo o meu, põe aí a empresa na liderança deste planejamento no país. No terceiro trimestre, o Brasil consumiu 597 mil toneladas de chocolate, um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. Repito, volto a dizer, eu... sendo uma das grandes responsáveis por isso. A Bung alertou os investidores que o aumento do lucro nos últimos anos tem perdido força mais rápido do que o previsto, fazendo com que as ações da gigante do comércio agrícola oscilassem. Os lucros ajustados devem cair um terço esse ano, para aproximadamente 9 dólares por ação, segundo a Bung em um comunicado dos resultados trimestrais divulgados nesta quarta-feira. O guidance de lucro, que é a previsão para o ano, que seria mais baixo em 4 anos, ficou aquém ainda da estimativa média de 10 dólares e 42 centes por ação dos analistas consultados pela Bloomberg. A perspectiva pessimista da Bung foi parcialmente eclipsada por um crescimento de 14% no lucro do quarto trimestre. A Bung viu os lucros dispararem para níveis recorde nos últimos anos, à medida que grandes perdas de colheita e interrupções causadas pela guerra na Ucrânia levaram a aumentos expressivos dos preços nos mercados de grãos, provando ser uma bênção para os tradings de commodity. Os preços se estabilizaram em níveis mais baixos e meio a um aumento nos estoques globais e a uma demanda em declínio, tornando mais difícil replicar o desempenho passado. Eu acabei... Tchau, tchau, tchau. O podcast. Tchau, tchau, tchau. Vou ler os comentários. Lembrando que você sempre pode fazer a sua sugestão e também reclamar da minha total ausência de seriedade. Mentira, eu sou muito séria lendo notícia. Só não sou séria quando eu não tô lendo notícia. Você pode reclamar disso lá na caixinha de comentários do Spotify. É só você rolar os comentários pra baixo, o episódio pra baixo, que vai aparecer no seu celular uma caixinha de comentário. Você também pode reclamar lá no Instagram da Bloomberlina, que os social medias, eles adoram ler os comentários de vocês. O Midori, cujo nome é muito chique, pergunta se eu já não pensei em deixar um vídeo para a gente... Não, Errei toda... Vou abrir aspas pra ele. Já pensou em deixar um vídeo pra te vermos neste momento em que grava o podcast? Agora aqui no Spotify também tá liberado postar vídeo, fecha aspas. Midori, eu já fiz isso uma vez. Mas aí, se eu falando sou um caos, você imagina em vídeo. Então eu fui barrada. com consciência, o pessoal que me administra, eles falaram, vamos dar uma segurada. E eu concordo com eles. Vamos dar uma segurada, por enquanto não ficar só na voz. Mas você pode ver o TikTok, que lá eu apareço. A Lelê diz que amam episódios longos, que ela escuta enquanto cozinha. Então, felicidade pra ela que isso aqui vai ficar grandão. O Diogo diz que, meu dia não é tão bom se não começar ouvindo você. Ah, que fofura, Diogo. Diogo Trancho. Grande nome, ótimo nome também. Que mais? A Rá pediu um resumão com os lucros do quarto trimestre do Bradesco, Itaú, Santander, blá blá blá. É uma ótima ideia, Rá. Eu vou deixar isso pra semana que vem mesmo, tá? Vou bem botar a culpa no carnaval, sem ter vergonha nenhuma na minha cara. Semana que vem a gente faz isso. E pra felicidade do Geraldo, eu estou zero séria no dia de hoje. Impossível ser séria no Recife. É carnaval. Tchau, tchau, tchau. Carnaval. Tchau, tchau, tchau. Grande beijo pra vocês, tá bom? Até amanhã.